Senhor deputado Maurício, senhoras e senhores que nos acompanham, eu venho nesse momento na tribuna para falar sobre um evento que ocorreu na última segunda-feira na Câmara de Vereadores de São José, um evento do Fórum Parlamentar Catarinense, presidido pelo nosso ex-colega Darcy de Matos e também com a ajuda da vereadora Mary Heng, com o vereador Rodrigo de São José, que mais uma vez debateu e vem debatendo o contorno viário da Grande Florianópolis. Bom lembrar que esse assunto se iniciou lá antes de 2010 e vem se arrastando até agora. A última notícia negativa sobre o contorno viário da Grande Florianópolis foi que a empresa Camargo Corrêa abandonou a obra. Eu tenho uma apresentação para passar internamente aqui para os deputados e também para o público que nos assiste. Eu, a partir do momento que eu precisar, eu vou pedir para que a nossa assessoria do plenário mostre para quem nos acompanha. Isso é um trabalho que o senador Espiridião Amin vem fazendo periodicamente, pode ir passando, né, que demonstra a preocupação com o prazo de conclusão de obra. Isso aqui eu queria iniciar esse momento mostrando isso para quem nos acompanha, para que a gente possa... Isso aqui são todas as promessas, todas não, algumas promessas de conclusão de obra do contorno viário da Grande Florianópolis. Começando lá em 2016, quando eles prometiam que em dezembro de 2019 a obra ia estar conclusa, até a última promessa, em abril agora de 2022, que eles reafirmaram a data de dezembro de 2023. Há trechos realmente muito, muito críticos com relação à obra, pode passar, Esse eu queria mostrar para a população, que é o trecho Norte A, ou seja, lá em Biguaçu, onde é a interseção com a BR-101, pode passar, é um dos trechos. Aqui é o aterro sanitário de Biguaçu, que faz parte dessa interseção, ou seja, é um dos pontos críticos da obra, né? Os túneis, principalmente os túneis necessários na cidade da Palhoça, que graças aqui à Assembleia Legislativa, a gestão da Prefeitura da Palhoça, foi autorizado um loteamento que realmente encareceu a obra muito, pode passar, do túnel, pontos críticos 2 e 3, que é o túnel 4, pode passar, o emboque sul do túnel 4, pode ir passando, pode passar também esse. É melhor que o público vá vendo essas imagens, porque eu quero chegar até o momento do reajuste do pedágio. Então, BR-282, BR-101, ponto de parada dos caminhoneiros, que é uma promessa da concessionária, até hoje não fizeram. Já existe o ponto... Aqui. Não, volta, por favor. Isso aqui é a melhor obra do mundo para uma empresa. E a pior obra do mundo para a gente, para a população de Santa Catarina. Por quê? Porque a NTT, que nesse caso serve de advogada da empresa, aprovou esse equilíbrio financeiro do pedágio, de 2,70 para 2,90, e o TCU suspendeu o aumento da tarifa, porém, depois, permitiu a aplicação do reajuste. Chega de apresentação, e a obra, ela anda a passo de tartaruga, o pedágio é cobrado, é reajustado, e todas as desculpas já foram dadas para a obra não ter o ritmo necessário. Licença ambiental dos túneis, projeto, readequação do projeto. Então, isso aqui seria a morte das privatizações.
Mais um minuto, deputado.
Isso aqui seria a morte das privatizações. Se a privatização fosse... Se o que é bom da privatização fosse mostrado, o contorno viário da Grande Florianópolis, não se privatizava nada. Desde as telefonias, ao nosso caso aqui, até o aeroporto de Florianópolis, que melhorou muito. mas o contorno viário da Grande Florianópolis, que tem, eu acho que esse nome prejudica, até porque a obra é importante para o Mercosul, vai tirar 20% da carga pesada entre Palhoça e Biguaçu, fazendo com que esse trecho se consolide como um de trânsito local. É a falência das privatizações. E a concessionária recebe e não executa a obra. Eu termino reafirmando, não vai ser entregue em dezembro de 2023. E se em dezembro de 2023 eu tiver algum cargo político, que me coloque no Conselho de Ética.